A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença.
De volta às raízes. Comentário do livro de Jonas em áudio, versículo por versículo, com Luiz Saião.
É hora de prosseguir com o nosso estudo do livro de Jonas, caminhando por esse pequeno livro dos profetas menores, versículo por versículo, aqui no De Volta às Raízes. E agora nós vamos chegar ao versículo 4, depois da estranha oração de Jonas que apareceu no versículo 3, quando Jonas vai pedir para si a morte em desespero. Agora nós vamos ter a maneira como Deus vai reagir à palavra de Jonas, a atitude absolutamente impensada, uma atitude de desespero, de depressão, de total descompasso com a própria vida. E quando nós olhamos para o texto bíblico, uma boa tradução do versículo 4 vai apresentar um texto basicamente assim: o Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa sua fúria? Apesar de ser um texto, um versículo muito pequeno, de fato nós temos uma dificuldade de tradução significativa aqui neste pequeno texto do livro de Jonas. O texto diz literalmente alguma coisa assim: você está agindo certo em queimar para você. E claro, esse queimar, esse arder, literalmente tem a ideia de fúria, de ira, aquela ideia de que a ira do Senhor se acendeu. Essa mesma maneira de expressar as emoções aparece aqui, e portanto existem algumas dificuldades. Por exemplo, alguns tradutores imaginam, pensam que o sentido do texto é: você está de fato tão revoltado, tão furioso assim, fazendo com que as duas partes da frase no original estejam numa relação de conexão direta. Ou então, com essa interpretação, que parece fazer mais sentido, em dizer: você tem algum motivo, você está agindo corretamente para se permitir ter toda essa ira e essa reação desmedida. Com essas dificuldades, apesar de tudo que isso possa trazer de implicação, não muda basicamente o que há de fundamental e essencial nesse versículo. Mas o que nos chama atenção? Chama atenção a maneira como Deus vai reagir diante do que acontece, na maneira de Jonas se comportar diante de Deus. O que surpreende demais é que, lendo, por exemplo, o Antigo Testamento, sabendo que Deus é um Deus que se ira, sabendo que Deus tem referências, tem as suas exigências, os seus mandamentos, existe toda uma maneira adequada de se relacionar com Deus, tanto nos aspectos culticos, como éticos, como na maneira de conduzir a vida de modo geral. Então você pode imaginar um profeta, alguém que já caminhou tudo o que caminhou, que deveria ter aprendido alguma coisa, que Deus lhe dá uma grande lição, depois de ver todo o resultado da ação divina em Nínive e de ter passado por toda a experiência, o indivíduo ainda reage daquela maneira. Qual é, de fato, a nossa expectativa? É que, diante de tudo isso, se Jonas está revoltado e está nervoso, agora sim ele vai ver o que é bom para a tosse. Era de se esperar que a Bíblia dissesse o seguinte: então acendeu-se a ira do Senhor contra Jonas, E o Senhor o repreendeu pela sua postura, pela sua atitude impensada e disse: Jonas, e aí vem uma série de palavras duras, negativas, quase impossíveis de serem digeridas no cenário que aparece no texto. Mas o que nos surpreende é essa ação da parte de Deus, onde nós vemos que Deus simplesmente nem se importa com a teimosia e com a incapacidade de Jonas de entender a realidade e toda a convulsão interna do seu coração. Veja como isso é importante. Preste bem atenção. Por quê? Na jornada da sua vida, em função dos seus limites, você tantas vezes vai perceber que você não está nem sintonizando direito a sua experiência do cotidiano com o que se passa na sua mente e no seu coração. Você vai ter dificuldade de sintonia em diversas circunstâncias na vida. E aí bate um desespero na gente e nós começamos a projetar a nossa confusão interior no mundo externo. Então, às vezes, tudo está muito ruim porque a gente está ruim. É como se a gente tivesse a capacidade de colocar um óculos com lentes de cor específica. Você põe o óculos com lente vermelha e você olha, puxa, está tudo vermelho. Ou está tudo verde, está tudo amarelo. E muitas pessoas não percebem que são vítimas dessa sua maneira de sentir e de pensar e enxergam a realidade dessa forma e assim se revoltam desnecessariamente. Então, calma. Pode ficar bem tranquilo, porque Deus continua sendo Deus. Imagine só, se Deus que controla o universo, Deus que é o Criador dos céus e da terra, Deus Todo-Poderoso que conduz a história de Israel e que tem na sua mão os ninivitas e os impérios do mundo, imagine se ele não sabe o que ele está fazendo. Você que não entende nada, é como uma criança que fica nervosa, que começa a gritar, chorar, fazer toda uma malcriação, imaginando que vai acontecer alguma coisa que vai prejudicar os seus planos. É assim que Jonas reage. E Deus, sossegadamente, de maneira absolutamente tranquila, sem se deixar levar nenhum minuto sequer, diante da indignação e da revolta do sentimento radical do profeta Jonas, Deus responde e fala com ele na maior tranquilidade. Olá, Jonas, tudo bem? Tá tudo certo aí? Já tomou café hoje? Tá tranquilo? Existe alguma razão para essa fúria? Você acha que todo esse ardor, esse peito queimando de raiva, de consternação, de perturbação, vai fazer algum sentido? Então, isso é tão valioso porque, primeiro, estabelece para a gente um modelo de compreensão da situação que foge ao nosso controle na nossa vida. Você, várias vezes, vai dar uma de Jonas. Vai sair aí, né, virando a cabeça de indignação para lá e para cá, vai ficando revoltado, como se diz, né? Aí na linguagem popular, o sujeito às vezes rodou a baiana, né? Ele entrou numa situação de revolta e aborrecimento, e quando você sentir a temperatura ferver, então você saiba que a coisa está assim, então conte até 10, dê um tempo, não tome decisões numa hora dessa, porque você está só de cabeça quente. Por outro lado, quando situações semelhantes a essas acontecerem à nossa volta, a melhor maneira de lidar com isso na vida, nos nossos relacionamentos, na nossa família, é manter a estabilidade. Deus não está nem aí para a cabeça quente do profeta Jonas. Ele nem se deixa abalar. Ah, está nervoso, Jonas? Então você vai ver o que é nervoso agora. Não. Ele reage na maior tranquilidade e é interessante. A maneira de Deus lidar com isso é fazendo uma pergunta para Jonas. Ele inicia o diálogo Esse Deus que tem o poder de mexer no coração dos assírios, de salvar a cidade marcada por tanta crueldade, por tanto coração perverso e práticas rejeitáveis, esse Deus também trabalha na nossa vida, na vida de Jonas. Às vezes a gente vê que coisa maravilhosa, Deus fez um milagre extraordinário lá não sei em que país do mundo, e a gente imagina que na nossa vida ele simplesmente não atua mais. Bobagem. Deus vai iniciar uma conversa tranquila e sossegada com Jonas, tentando trazer Jonas de volta ao bom senso e à tranquilidade, com toda a consideração. É como se a gente pegasse o nosso filho, o nosso amigo, uma pessoa menos experiente que a gente considera muito, e percebesse que ele está, vamos dizer assim, subindo pelas paredes, e a gente chamasse e dissesse: ô fulano, vamos tomar um café aqui? E aí, de boa, conversando sossegadamente, a gente pudesse trazer de volta essa pessoa a um bom senso de equilíbrio. Deus, com respeito máximo, respeito a essa fragilidade de Jonas, começa a conversar com ele, chamando para um diálogo para colocar Jonas no lugar. Coisa mais bonita e especial que a gente descobre na Bíblia é que Deus, que é o Criador do Universo, que sustenta toda essa grandiosidade da criação, é o Deus que se importa com você, conhece os seus problemas e abençoa de modo muito particular o seu coração. Deus abençoe a sua vida e ajude a você crescer em sintonia com o Deus que salva Nínive e abençoa a vida do frágil e limitado profeta Jonas.
De volta às raízes. Comentário do livro de Jonas em áudio, versículo por versículo, com Luiz Saião. Realização Transmundial.